senhores deputados. O Governo, e bem, tem dado prioridade na sua ação política desde primeira hora na transposição da legislação europeia para o ordenamento jurídico português, quer sejam regulamentos, quer sejam diretivas. Esta rapidez na transposição é determinante e crucial, em especial no que diz respeito a matérias financeiras, que sem querer retirar importância a outras matérias, porque são relevantes para a vida das pessoas e dos portugueses em concreto. A proposta de lei que hoje o Governo traz ao Parlamento é fundamental neste contexto, não só porque estimula a poupança e o investimento, mas sobretudo porque transmite confiança adicional no que diz respeito à proteção financeira dos portugueses enquanto consumidores. Dito isto, não poderia deixar de partilhar aqui a minha preocupação com o que parece ser já um padrão comum do anterior Governo Socialista no que diz respeito à transposição da legislação europeia. Se estamos a pedir urgência, é porque estamos com atraso. E neste momento temos 64 processos de infração, repito, 64 processos de infração herdados do anterior Governo Socialista e com o esforço do atual Governo temos já neste momento 13 processos resolvidos e que aguardam resposta da Comissão. Se por um lado as diretivas possam ter alguma complexidade na sua transposição, por outro lado, os regulamentos são de aplicabilidade quase direta, pelo que esta situação é ainda mais grave e preocupante. Lesa aos portugueses, lesa aos consumidores e lesa ao horário público por causa de todas as cómias que daí advêm. Não saberia o anterior Governo Socialista da diferença entre regulamento e diretiva, da importância destas matérias? Senhor Secretário de Estado, porquê deste atraso? Existem mais matérias em atraso na sua tutela? Se sim, quais são essas matérias? E o que está a ser feito por parte do Governo? Estamos em risco da instauração de novos processos de contraordenação por parte da Comissão ao Governo de Portugal? Disse. Muito obrigado.
Para responder, Sr. Deputado de Estado, dispõe de 1 minuto e 53.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em resposta à questão colocada pelo Sr. Deputado Marcos Santos, como sabe, foi recentemente apresentada a este Parlamento uma proposta de lei, e temos a Lei 31/2024, de 28 de julho, de dinamização dos mercados de capitais. Como disse, e bem, não podemos limitar a regular estas matérias do ponto de vista legislativo. E, portanto, este Governo está bastante empenhado, sabe que, designadamente no que concerne às pequenas e médias empresas, o mercado de capitais deve ser uma fonte alternativa ao financiamento bancário e, portanto, está totalmente empenhado a implementar as normas que foram aprovadas neste Parlamento e a promover todas as ações que forem relevantes para promover, designadamente no que tange às pequenas e médias empresas, a dinamização do mercado de capitais, fortalecimento e simplificando o acesso das PMEs ao mercado de capitais. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho, deixe-me que lhe diga que este Governo herdou uma pesada herança no que respeita a regulamentos e diretivas comunitárias. Foi, de facto, muito complexo o acervo muito acentuado de regulamentos e diretivas que estão em atraso. Não lhe consigo responder a razão pela qual o anterior Governo não promoveu de forma diligente a transposição das diretivas comunitárias. Posso adiantar neste Parlamento que duas diretivas comunitárias que estão em atraso desde o final do ano passado serão brevemente submetidas em procedimento legislativo. E estou a falar relativamente à Diretiva de Seguros de Responsabilidade Civil Automóvel e à Diretiva relativa aos gestores e adquirentes de créditos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Quero falar particularmente de uma das propostas que está aqui em discussão para a transposição E é importante falar dessa proposta porque ela é tudo menos aquilo que o Governo procura dizer o que é. Como é que nós chegamos à proposta do produto individual de reforma paneuropeu é um exercício interessante. E é interessante porque este PEP não foi uma ideia generosa de poupança para pensionistas criada pela Comissão Europeia. Foi uma proposta de uma empresa que se chama BlackRock, aliás, uma das maiores empresas de gestão de ativos do mundo, que pressionou a Comissão Europeia em 2015. Ora, em 2016, a Comissão Europeia apresenta a proposta. E, pelo meio, a BlackRock reuniu com dois vice-presidentes da Comissão Europeia, diretor-geral, vários altos quadros da Comissão Europeia, só reuniões. Aliás, a Comissão Europeia abriu uma consulta pública sobre este PEP, que é assim que se chama este plano, e, surpresa das surpresas, a empresa consultada, uma delas foi a BlackRock. A BlackRock, com o dinheiro das pensões, tem vindo a comprar partes das maiores empresas do mundo, da Microsoft, Apple, Monsanto, Bayer, mas não é só no mundo, é em Portugal também, não é no resto do mundo apenas. Em Portugal comprou partes da EDP, da NOS, do BCP, do CTT, da Jerónimo Martins, da REN, da Galp, entre outras. E, portanto, a BlackRock controla posições nas grandes empresas do mundo e vai reforçando o seu poder com o quê? Com o dinheiro das pensões. O poder da BlackRock no mercado é já tão grande que não é controlável por nenhum Estado. Ou seja, o que o Bruxelas e o Governo português querem fazer agora também é entregar a gestão futura das nossas pensões a um gigante sobre o qual não têm qualquer poder de controle. E, portanto, não haja nenhuma ilusão em relação a esta proposta. Não está em causa nenhuma preocupação com os rendimentos dos reformados ou com as suas poupanças. O que está em causa é, sim, abrir a possibilidade de novas oportunidades de negócio para a indústria financeira e ajudar a capitalizar esse setor. E, portanto, trata-se de um negócio que é feito à medida do mercado de capitais e o que nós sabemos e que hoje aqui que se confirma é que em Bruxelas preparou-se um assalto às pensões e agora o Governo quer concretizá-lo também em Portugal. É só isso e nada mais que estamos a discutir com esta proposta.
Muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, dispõe de 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos temas da maior importância para o setor financeiro e para o mercado de capitais em Portugal, em resultado da aplicação de 5 regulamentos da União Europeia. Mas gostava de centrar a minha intervenção num tema da maior relevância para o futuro dos regimes complementares de reforma, a aplicação do regulamento Pan-European Personal Pension Product, conhecido também por PEP, aprovado, senhora deputada Marisa Matias, por todas as instituições europeias. Este é um produto de poupança-reforma individual, padronizado e regulado a nível europeu, destinado a ampliar as oportunidades de poupança de longo prazo para os cidadãos portugueses e outros Estados-membros. Esta opção é uma resposta aos desafios demográficos e económicos que afetam os sistemas de segurança social, especialmente com o aumento da esperança média de vida e a pressão orçamental sob o sistema de segurança social pública. A aplicação deste regulamento em Portugal não é apenas uma questão de harmonização regulatória. É uma oportunidade para modernizar e diversificar a oferta de soluções complementares de reforma. Esta opção de poupança traz inovações que fortalecem a segurança e a portabilidade de planos de poupança de reforma, promovendo uma maior integração do mercado único europeu. Esta opção foi desenhada precisamente a nível europeu para que quaisquer cidadãos dos Estados-membros possam continuar a contribuir para os seus planos de reforma, mesmo que mudem de país dentro da União Europeia. Esta flexibilidade e acessibilidade facilitam a circulação de pessoas e capitais, liberdades fundamentais de um mercado único europeu que se pretende cada vez mais robusto. No entanto, a aplicação do regulamento em Portugal não será isenta de desafios. É fundamental, por um lado, promover uma campanha de divulgação para informar a população sobre os benefícios da adesão a este modelo. É fundamental, por outro lado, assegurar que as instituições financeiras estejam devidamente preparadas para oferecer esta opção de poupança-reforma. E, finalmente, é fundamental garantir uma supervisão adequada para a proteção de vida dos consumidores. A integração deste regulamento em Portugal reforça o nosso compromisso com a modernização da segurança social e com a oferta de soluções complementares e sustentáveis. Trata-se de um esforço conjunto que exige diálogo entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil. Ao avançarmos com a aplicação destes regulamentos, não estamos apenas a adaptar o nosso ordenamento jurídico. Estamos a criar condições para que os portugueses possam construir um futuro mais seguro, previsível e estável, e dessa forma os nossos pensionistas possam viver a sua reforma com mais tranquilidade. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega dispõe de 3 minutos e 54 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A proposta de lei hoje em apreço torna-se relevante, pois transpõe para o nosso ordenamento jurídico medidas para tornar o setor financeiro europeu mais competitivo num contexto geopolítico em que arriscamos ser ultrapassado se nada for feito. Ainda ontem debatemos nesta casa o relatório Draghi, que aponta justamente para os mercados capitais como ponto fulcral para o desenvolvimento futuro. Portanto, terá necessariamente a ver e teremos que ver o sentido de votos dos partidos à esquerda no hemiciclo na votação da presente proposta de lei. Mas nem tudo está bem. Indo ao tópico específico do produto individual de reforma pan-europeu, esta bancada não se opõe. O que se realiza é equivalência aos planos de poupança-reforma domésticos. O grande problema, Senhora Deputada, é que aqui que se coloca não é a regulamentação, mas sim incentivar os cidadãos a poupar e a investir, mas o Governo e os partidos que o suportam, sem grande vontade, nem apresentam medidas concretas. Ainda se lembram do saudoso livrinho da poupança? Pois em Portugal, nos agregados familiares com mais de 50 anos, 3/4 da sua riqueza total estão concentrados na sua habitação, bem acima do que se fica em média na Europa, onde o valor está nos 64%, 2/3. Por outro lado, os ativos financeiros têm um peso muito inferior em comparação com o que se verifica na média da Europa. Se nos focarmos apenas nos ativos de maior risco, mas também com maior retorno, a diferença ainda é mais significativa. Apenas 0,7% da riqueza dos agregados portugueses está investida em títulos, ações, obrigações e fundos de investimento. Ao passo que na Europa essa percentagem é 6 vezes mais do que em Portugal, é 4,3%. Mas, no processo orçamental, o Chega propôs o aumento dos limites de dedução em IRS dos valores investidos para a poupança nos os ditos PPRs, Planos de Poupança Reforma. Como é que os partidos do Governo votaram? Votaram contra. O Chega propôs também a redução da taxa liberatória dos rendimentos capitais para 25%, uma recomendação, aliás, já dada em relatórios, por exemplo, da SETES e outras entidades. Como é que os partidos do Governo votaram e fizeram? Votaram contra. O Chega propôs o fim do englobamento obrigatório das mais-valias mobiliárias. Como é que os partidos do Governo fizeram e votaram? Votaram contra. Não, não é assim que vamos dinamizar o mercado de capitais. Não é este o caminho. Não basta regulamentar. É preciso dar verdadeiros incentivos e confiança para que os portugueses invistam no seu longo prazo e se sintam confortáveis em lidar com os mercados financeiros. Disse. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bernardo Blanco, 3 minutos para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia começar por louvar a capacidade da Sra. Deputada Marisa Matias de, neste tema, ter ido a um pequeno detalhe e depois foi à BlackRock e só dar uma nota que me parece curiosa, que é, nós também só podemos saber isso porque, efetivamente, na Europa o lobby está regulamentado.
Pois é.
E, efetivamente, em Portugal o Bloco de Esquerda tem sido contra isso. Mas esperemos evoluir por esse caminho.
Pois é.
Queria também dizer aos senhores membros do Governo, cumprimentando os mesmos, que percebendo a urgência, também é preciso